Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o Zander Navarro, que juntamente com Chico Graziano são os autores desse livro, que é O Novo Mundo Rural, a antiga questão agrária e os caminhos futuros da agropecuária no Brasil. Zander, queria que você contasse inicialmente um pouquinho para a gente como é que foi a organização desse livro, que ele reúne, né, vários artigos. Como é que vocês pensaram essa obra?
Bem, na realidade, tanto eu como o Chico, nós temos uma história a essa altura, afortunadamente, muito rica, né? De experiências, de tipos de pesquisa, de convívio com diferentes grupos sociais, atores econômicos, etc. E o nosso trabalho normalmente foi um trabalho de pesquisa, um trabalho de análise, né? A vida levou cada um de nós para uma direção um pouco diferente, né? O Chico Graziano, ele foi durante um bom tempo professor da Unesp. Posteriormente, ele se envolveu com política partidária e assumiu cargos muito relevantes, né, em administrações federais. E a sua atividade de escrever sobre o mundo rural, ela acabou se concentrando muito mais em artigos jornalísticos, particularmente no estado de São Paulo. O meu caso é um pouco diferente, né? Eu sempre trabalhei durante a maior parte da minha vida, antes de me aposentar, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fui uma atividade de tipicamente de pesquisador acadêmico. Portanto, os meus textos sempre foram muito mais dessa natureza, né? E a gente se conhece há 40 anos, e o Chico é que teve essa ideia, na realidade, há uns 2 ou 3 anos, de tentar combinar, se fosse possível, esses dois tipos de produção analítica sobre a vida social e econômica, já que a gente trabalhava com temas comuns, que eram os temas da questão agrária, dos movimentos sociais, das transformações produtivas no campo. E o que acontecia é que a gente escrevia para públicos com perfil diferenciado e com linguagens diferenciadas, né? Os leitores é que vão dizer, né, se o resultado final foi virtuoso ou não, não é isso? Esse é a perspectiva que está por trás do livro.
Agora, o próprio título do livro, né, quando vocês falam em Novo Mundo Rural, isso no livro fica claro, mas para quem não leu ainda, como é que vocês veem esse Novo Mundo Rural? Quer
Pois
dizer, o que esse
é,
título significa para vocês?
perfeito, perfeito. Essa sua pergunta ela é essencial, né? Porque na realidade essa é uma leitura que nós compartilhamos. Ou seja, as pessoas que estudam as transformações do meio rural começam a concordar, e entre eu e o Chico nós temos essa concordância, de que a partir de um período recente, e esse período é mais ou menos a partir da segunda metade dos anos 90, esse mundo rural, ele entrou no, numa outra fase, num outro período que a gente, conceitualmente, nós chamamos de um novo padrão agrícola e agrário, né? Tem uma longa história, nós não teremos tempo para entrar em muitos detalhes, mas isso nos leva lá nos anos 70, né? Quando houve um primeiro grande esforço de modernização agrícola no Brasil, e ali se formou uma geração de agricultores que se tornaram cada vez mais competentes, né, para serem profissionais dessa atividade. E além disso, as estruturas institucionais também elas foram se aperfeiçoando, especialmente na década de 90. O que faltava era um fator, digamos assim, ativador, que foi exatamente a elevação extraordinária dos preços de commodities, não apenas agrícolas, mas minerais, etc., impulsionadas por uma demanda violenta da China a partir do final dos anos 90. Quando houve essa combinação de fatores entre agricultores preparados, profissionais, né, o arcabouço institucional que facilitava o desenvolvimento dessa atividade e uma ativação externa que foi a elevação dos preços das mercadorias agrícolas, isso desencadeou um processo que é único na nossa história de produção de riqueza. A agricultura ou a agropecuária brasileira, elas se tornaram uma máquina de produção de riqueza como nós não temos no restante da economia brasileira hoje. E não é só numa região, é em muitas regiões onde essa dinâmica econômica se instalou, né? Ou seja, por isso que é um novo mundo rural. É um mundo rural, por um lado, muito positivo para a sociedade brasileira, porque, por exemplo, ele é extremamente aberto às inovações e, por isso, a produtividade geral, da agropecuária brasileira hoje é a maior do mundo, o que se reflete inclusive em preços mais baixos para os consumidores, né? Agora, é um mundo também que se tornou apenas um mundo para profissionais da agricultura. Então, aquela velha agricultura que permitia muito atividade de subsistência, uma utilização muito frouxa dos recursos, sem preocupação com produtividade, essa não tem lugar mais, né? Então, aqueles agricultores que não são poucos, que ainda mantêm esse tipo de comportamento em relação à sua atividade, eles vão encontrar cada vez mais dificuldades de permanecer no negócio. É por isso que existe esse novo mundo rural, né?
Agora tem uma questão que vocês colocam também, uma expressão que é muito usada, principalmente no nosso meio aqui universitário, né, falando pelo Unesp e por outras instituições, que é a célebre questão agrária.
Pois
E vocês falam sobre isso, né, que essa questão agrária ela estaria, de alguma maneira superada. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
não. Esse é um tema também de muita relevância, porque, como você disse, e esse é um fato, a questão agrária ainda habita, né? Está presente, digamos assim, no nosso imaginário coletivo, né? Já que sempre fez parte, né, da nossa história e uma questão agrária que nasceu nesses 500 anos, especialmente a partir de uma estrutura fundiária que é uma das mais concentradas do mundo, né? Então, essa disparidade econômico-social nas regiões rurais, ela sempre trouxe nas nossas discussões sobre o Brasil, particularmente sobre seu futuro, etc., essa desigualdade na apropriação da terra. Ora, o que nós argumentamos é que, quando a gente fala em questão agrária, nós falamos sempre na existência, pelo menos potencial, de um conflito. Na literatura, o termo questão normalmente identifica isso, né? Quando existe, como eu disse, mesmo que apenas potencialmente, demore a surgir concretamente, mas existe uma possibilidade de conflito entre os grupos sociais, favorecidos e desfavorecidos. No caso da questão agrária, evidentemente, um conflito potencial entre grandes proprietários de terras, detentores de largas extensões de terra, né? E uma massa de famílias rurais empobrecida. Ora, essa questão agrária, ela sempre existiu na nossa história e o que nós argumentamos é que ela deixou de existir por uma razão que é diferente do que se esperaria. Ou seja, o conflito existiu, as disputas pela posse da terra ressurgiram, particularmente no período de redemocratização do Brasil, nos anos 80, parte dos anos 90 e até mesmo alguns anos entrando nesse século, mas praticamente está desaparecendo por um outro fato, que é muito importante e que também deveria ser salientado, que é o esvaziamento do campo brasileiro. Ou seja, esse conflito potencial, ele está deixando de existir porque as pessoas, em larga extensão, elas estão deixando o campo brasileiro num processo que já vem lá dos anos 60, 70, e que chega nesse início de século XXI a um meio rural onde você hoje praticamente encontra uma situação de escassez de trabalho, de força de trabalho que se torna cada vez mais reduzida em todas as regiões rurais. Não são somente aquelas que têm mais dinâmica agrícola, mas em todas. Também não são as mais pobres. As pessoas estão deixando o campo de uma forma muito acelerada, né? Nós hoje temos estatísticas que demonstram que o campo brasileiro está se esvaziando de uma forma muito grave. Ele está virando um deserto demográfico, né? Nós estamos indo para uma situação em que, mais alguns anos, nós vamos ter uma agricultura que vai ser a mais importante do mundo, né? Nós estamos na iminência de ultrapassar os Estados Unidos como o país mais importante em termos de produção de mercadorias agrícolas, alimentos, fibras, etc., mas vai ser um campo vazio, um campo rarefeito de pessoas, um campo e que por essa razão somente poderá ser uma atividade centrada na agricultura de larga escala. Então, olhando esse quadro de transformações, como é possível permanecer uma questão agrária que oporia as famílias rurais pobres, do campo e uma concentrada estrutura fundiária? Não, não tem como, né? A questão é como eu costumo escrever, a questão social, ela deixou de existir no campo e ela foi transferida para as cidades brasileiras.
Nesse contexto, vocês também discutem algo que você tocou muito rapidamente agora, que é a agricultura familiar, que também é um tema de muito debate. Eu queria que você esclarecesse um pouco a visão de vocês dessa questão da agricultura familiar nesse universo em que o Brasil está se tornando a principal potência mundial nessa área.
Olha, quando a gente fala agricultura familiar, nós estamos nos referindo a um grande conjunto, que aliás a maioria são milhões de famílias rurais, que normalmente têm menos recursos de terra, de capital, às vezes de maquinário, né? Normalmente é isso que nós queremos falar com a agricultura familiar. São esses produtores médios, produtores pequenos e normalmente incluindo também um grande conjunto de famílias rurais mais pobres. Ora, esse grande conjunto está enfrentando esse processo de transformação. Como eu disse antes, né, uma atividade que se tornou muito mais fortemente concorrencial, muito mais movida por inovações e pela elevação contínua da produtividade, com muito mais integração a mercados, onde o acesso à informação ele é decisivo para permanecer no campo, né? E esse grande conjunto de agricultores, com algumas raras exceções aqui e acolá em setores mais especializados, normalmente eles estão numa situação desfavorecida. Ou seja, o grande conjunto desses produtores, que nós podemos chamar mais genericamente de pequenos produtores, ele está crescentemente encurralado nesse processo de transformação social. Eu sou um sociólogo e não hesitaria em dizer que as regiões rurais brasileiras hoje é onde nós estamos observando mais claramente um processo de darwinismo social, né? Ou seja, é um grande, vasto território onde cada vez está sendo mais nítida a presença de vencedores e de perdedores. Os vencedores estão sendo, particularmente, a agricultura de larga escala, altamente tecnificada, integrada a mercados, inclusive globais, etc. Os perdedores estão sendo a maior parte desses pequenos produtores, né? As políticas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil nos últimos 20 anos, não vou nem só mencionar essas mais recentes, eu vou mais para trás, elas têm sido incapazes de oferecer situações que garantam a permanência, pelo menos de uma parcela importante desses agricultores, né? Eu, pessoalmente, acho, comparando com a experiência de outros países, que isso é desastroso para nós. Se nós tivermos um meio rural que em 10 anos, 15 anos, vai ser um deserto demográfico, né? Se você compara isso com os países onde esse processo foi mais gradual, mais lento, etc., normalmente isso foi muito positivo para aqueles países. O Brasil não está observando isso, ele está observando o abandono rápido, especialmente dos jovens rurais, né? Hoje, só para te dar uma informação, e quem nos ouve, que é informação pouco conhecida, né? Hoje no meio rural nós temos 20% das famílias que sequer têm filhos. O número de famílias o número de filhos por família também está caindo muito, né? Quer dizer, todas essas características demográficas que formam as comunidades rurais, que formam a interação entre os indivíduos em todos os recantos rurais, isso hoje está sendo muito abalado, né? Então, você olha para frente e você diz, bom, onde é que nós vamos com esse tipo de desenvolvimento, né? E, infelizmente, as políticas não têm sido capazes de perceber essas transformações e oferecer uma ação governamental que garanta mais chances de prosperidade para as famílias, particularmente de renda mais baixa, né? Eu não sou nada otimista em relação ao meio rural brasileiro, porque eu acredito que em 2025, 2030, esse quadro que eu estou descrevendo, que é um quadro um pouco sombrio, ele vai se tornar realidade.
Para terminar, professor, nesse cenário que o senhor está descrevendo, a universidade, que papel que aguarda? Ela vem se preparando para esse universo que o senhor está descrevendo?
Enquanto pesquisa? De forma alguma, de forma alguma. E aqui eu falo de cadeira, porque hoje eu sou um pesquisador da Embrapa, mas eu trabalhei 35 anos numa universidade federal que tem curso de agronomia, onde eu também dei aula durante esse período, e eu vejo claramente que as escolas, particularmente de agronomia, elas também se distanciaram muito da realidade. Mas não apenas agronomia, eu também diria outras disciplinas que obviamente estudam o meio rural, né? Há pouca pesquisa empírica, há muita, há uma ancoragem muito grande no passado, né? Por exemplo, nas universidades se discute muito uma questão agrária, já que nós falamos sobre isso, que ela nem existe mais, né? Então, há esse distanciamento, ele é dramático, né? Porque ele está formando profissionais que vão encontrar um mundo real muito diferente. Eu creio, por exemplo, que deveria ser feito um amplo debate, muito fraterno, aberto, sem restrições, etc., que levantasse o melhor da pesquisa empírica que nós temos, né, para que a gente pudesse reorganizar os nossos cursos que lidam profissionalmente, nas regiões rurais, e a gente ter a chance de jovens formados que tenham muito mais capacidade de entender, interpretar e, obviamente, atuar nessas regiões com mais eficácia, né?
Ah, professor, queria então parabenizar o senhor, né, e o Chico, né, Graziano pela publicação de Novo Mundo Rural, esse livro que sai, né, pela editora Unesp. Parabéns por esse trabalho e até um próximo encontro que a gente possa continuar com essas reflexões, tá bom? Um grande
Ok,
abraço.
muito obrigado, hein?
Tchau.
Tchau.